continue com Escala Brasileira.
Estamos aqui na Rádio Senado, lembrando que você é de Macapá, você nos escuta em 93,9. Eu sou de Aracaju, escuta a Rádio Senado em 103,9 também. E Belém, a galera de Belém nos acompanha em 101,5. Além de uma vida de estúdios, minha querida Délia Fischer, né? Gravando muito, né? Participando de muitos outros projetos, você também já se apresentou no, em grandes festivais, em alguns dos maiores festivais do mundo, né? Montreux, enfim, vários outros países, continentes pelos quais você andou. Para você, como é que funciona esse contraste entre estúdio e show ao vivo, né? Existe uma vibração diferente para cada um desses ambientes para você, Délia?
Ótima pergunta. Eu acho mundos diferentes. São planetas diferentes. Completamente diferentes. E são atitudes diferentes. Embora eu acho que a pessoa deve sempre tentar trazer um pouco de um para o outro e do outro para um. Né? Se você vai entrar no estúdio e vai ficar muito técnico demais, você pode perder o charme, pode perder a graça, porque o estúdio te exige uma concentração, a sua escuta é muito, muito mais forte, né? Você está se ouvindo sem ruído, sem palma, sem ninguém ali, sem nenhum calor, digamos assim. O estúdio é muito frio, então o que ele aumenta, ele dá uma aguçada na nossa escuta interna do que a gente está fazendo, então a gente tende a cantar de um jeito mais contido, mais afinado, mais certo, não necessariamente mais emotivo. Né? Então, eu acho que assim, o estúdio, essa química é interessante, é tentar realmente ficar mais técnico, mas trazer essa fagulha de emoção para imprimir. Né? E o ao vivo é o contrário. O ao vivo, a gente normalmente não se ouve tão bem, tem muito ruído, tem calor humano, mas às vezes tem barulho no sentido de, como eu vou dizer para você, nem sempre, infelizmente, eu poderia falar, não, meu som é sempre maravilhoso. Muitas vezes, até em lugares legais, o retorno da gente não tá bom.
Sim, sim.
Né? No mundo ideal, eu teria um técnico de som meu maravilhoso e eu levaria ele para todos os lugares que eu fosse fazer. E eu teria o meu equipamento, eu teria o meu fone, eu teria... Esse é o mundo ideal, não é o mundo que eu vivo. Meu mundo, às vezes eu tenho técnico, às vezes eu tenho um bom retorno, às vezes eu não tenho, às vezes eu estou com uma caixa de retorno que não é ideal, enfim. Então, o que acontece no show? A gente tende a ser muito mais emotivo e menos técnico. Então, obviamente, às vezes eu vejo coisas do show e falo, nossa, tá bom, mas é que eu estava tão nervosa, tão emocionada, que eu jamais ia fazer aquilo no estúdio, entendeu? Isso pro lado bom e pro lado ruim também.
Uhum, sim, sim.
Estratégia.
Que legal, que legal. Existe algum show, assim, específico que ficou na tua memória, do qual você tenha participado, e daquele que você vai pra casa e, cara, e perde até o sono por causa de tudo que aconteceu ali?
É difícil falar isso pra você, porque vai parecer um pouco demagógico o que eu vou falar, mas é verdade. Todo show me dá muita emoção. Todo show me dá muita emoção. Para mim, sempre que eu me conecto com alguém, quando eu chego em alguém, a pessoa... Outro dia eu vi um negócio no Facebook que eu achei tão genial. Assim. O cara falou, Délia, a sua música Aluvião, eu gosto muito dela, meu filho que é autista, ele canta essa música. Eu falei, gente, isso é uma benção. Então, o show facilita esse tipo de convívio porque você tem mais esse retorno. Então, sempre que eu estou num show e eu tenho esse feedback de que alguma coisa chegou para a pessoa e que foi forte... Pra mim, justifica toda a vida.
Oh, que lindo isso.
A vida faz sentido.
Agora, outra pergunta ainda em relação à questão dos shows, né? Das apresentações ao vivo. Você se apresentou em palcos fora do Brasil, aqui no Brasil. Você percebe, assim, como que você percebe que as pessoas de fora percebem a sua música em relação ao público brasileiro? Eu enrolei um pouquinho aqui, mas é isso. Quando você toca fora, quando você acabou de gravar um álbum cantando em inglês, então você tem essa coisa de levar a música brasileira para além das nossas fronteiras. Então, Como é que as pessoas percebem a música brasileira na tua voz fora do Brasil? Você sente alguma diferença de vibração do público?
É muito interessante você perceber como cada cultura, mais do que isso, como cada cultura se relaciona com a música. Então, o brasileiro é muito festivo, né? O alemão, é muito interessante fazer música para o alemão, porque parece que ele está ouvindo Schumann, parece que ele está ouvindo Beethoven. É muito maneiro isso, mas para a gente é estranho. Você, de repente, está fazendo uma coisa toda sacudida e o cara está super sério. Aí você chega para ele e fala, olha só, pode bater palma, pode cantar. Olha, uma vez eu estava num clube de música, eu estava fazendo um show de piano e voz, para você ter ideia. Eu achei isso tão genial, eu estava sozinha, mas eu fiz umas coisas bem, bem swingadas, assim. Aí eu falei, olha, pode cantar, aqui tem um refrão que é lá, 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 vamos cantar o lá, lá, lá comigo? E quem quiser bater palma, dançar, percutir, vai me ajudar muito, porque eu estou sem minha banda, então vocês podem me ajudar. Você acredita? Aqueles mesmos caras que estavam sentados, que pareciam que estavam num concerto, algumas pessoas levantaram e dançaram. Além de... Você vê como é interessante isso? É o input. Eles esperam uma coisa de uma educação. Se você não falar que pode fazer isso, eles não vão fazer. Porque ele se sente como um convidado na sua casa. Você fala, olha, o jantar está servido. A pessoa vai e sempre come. Mas se você não avisar, ele não vai abrir a geladeira.
Uau.
Como o japonês. O japonês também. Ele espera até o último segundo da música acabar para aplaudir. Porque ele entende que não é educado fazer isso. Eu acho isso muito bacana.
Muito interessante.
E diferente, né? Pra gente é muito diferente.
Então, vamos ouvir uma música agora. Se você tivesse hoje que fazer um concerto por um alemão ou por um japonês, que música? Qual seria a primeira música do teu concerto hoje?
Ah, eu adoro começar. A música que eu gosto sempre de começar nos shows é o Samba Mínimo. Aí você escolhe. Ela tá gravada em português como Samba Mínimo. E ela está gravada em inglês como A Little Samba.
Uau, uau. Beleza. Vamos lá.
Pode escolher.
Vamos em português.
Vamos em português.
Tá bom.
Mínimo, mínima. Passar os dias de carnaval, menor sofrer bem mais valia, fisgar o dia, deixar um anzol. Exatamente tal. Uma ideia de um dia igual, menor sofrer bem mais valia, fisgar o dia, deixar um anzol. Samba que é carnaval, disfarce, chora e vem pro sol, queimando a pele ao meio-dia, metade um dia exatamente igual. Igual, mínimo, completamente igual.
Continuamos aqui na Escala Brasileira, lembrando que esse programa, essa entrevista com a nossa querida Délia Fischer, também vai ficar no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio. Sempre que você quiser, você vai poder ouvir essa entrevista em qualquer hora, em qualquer lugar. Então, essa nossa conversa está eternizada ali no site da Rádio Senado. Agora, você falou para a gente sobre tempo mínimo, né? É muito interessante esse termo, né? E esse álbum, Tempo Mínimo, e juntamente com Hoje, foram indicados ao Grammy, né? Queria que você falasse para a gente, para você, o que significa tempo mínimo e o que Hoje significa para você, minha querida Dani.
Maravilha. O tempo mínimo é o seguinte, foi uma constatação que eu tive, que o tempo não existe. O tempo não existe, o tempo não é linear, a gente não tem controle sobre ele, a gente não sabe nada do tempo. E o tempo, ele pode acontecer em vários momentos dentro da gente, sabe? E isso que eu quis dizer com o tempo mínimo, que esse frame de tempo, a gente pode entender a humanidade em 10 segundos, se a gente estiver aberto para isso. E a gente pode passar 20 anos perseguindo uma ideia e não entender ela, porque a gente não se abriu. Então, o que eu quero falar com o tempo mínimo é que é um pouco da filosofia do budismo, né? Do aqui e agora, né? De estar presente, nesse momento presente. E um pouco que todas as... Eu não tinha pensado nisso, eu fui gravando e depois é que eu falei, gente, todas as músicas falam do tempo. De uma maneira ou de outra, o tempo é um pouco o protagonista de todas as faixas. Porque o tempo é, de fato, a minha musa. Eu tenho uma paixão pelo tempo.
E é interessante que o tempo é também a tua matéria-prima de trabalho, né? Você trabalha...
Sim, sim, sim. A música também... A música é um quadro pintado em tempo real dentro desse tempo, né? Isso é o que acontece.
E o Hoje?
O Hoje é mais concreto. Ele foi um disco com músicas que eu trabalhei muito durante a pandemia, no sentido, eu fiz, assim como muita gente, eu fiz muitas lives. E muitas músicas, eu descobri o significado delas de uma forma muito contundente durante o período pandêmico. Então, não sei, obviamente, o Meu Mundo e Nada Mais, o Guilherme Arantes não estava falando da pandemia, mas na pandemia... Essa música ganhou uma força diferente. A música Hoje é do Taiguara. E aí, se você ouve essa letra sob o viés do que a gente estava vivendo naquele momento, é arrepiante, é inacreditável. Assim, como a arte tem essa capacidade de atravessar o tempo e ganhar novos significados. Então, Hoje é um álbum que fala sobre isso, a ressignificação da canção popular e como ela pode estar presente nos momentos diferentes. A capa, inclusive, é uma foto minha como se fosse de um passaporte, né? Como se eu fosse uma viajante daquele momento, passando por aquele período. E é um disco criado com os recursos que eu tinha naquele momento pandêmico. Então, enquanto Hoje tem orquestras, sopros, 1000 convidados, lá, coro, Hoje sou eu, Matias, meu marido, e o único convidado que eu tive foi o Ney Matogrosso.
Que lindo isso. É, realmente, os tempos de pandemia, todos tiveram essa catarse no sentido de voltar para si mesmo, né? De buscar,
sim,
interiorização, sim, e reflexão, enfim. É, eu particularmente, quando escuto esses nomes, né, eu penso que para mim, hoje é o tempo mínimo, né? Hoje, o agora, é esse tempo que a gente está vivendo aqui.
Sim, sim.
É algo que a gente não vai ter depois. Então,
não vai repetir, exato, exato.
Estou aqui tentando absorver o máximo que eu posso, né, de você, da tua experiência, porque eu sei que eu não vou ter outra oportunidade como essa. A gente pode ter outras diferentes.
Mas... Sim, mas não é essa, exatamente. Todos nós, exatamente, exatamente. Aquele pão com manteiga que eu vou comer é o único também. Tudo que é ordinário não é ordinário, é extraordinário, se você pensar nisso.
Isso. E não adianta a gente tentar repetir, né? Eu tenho um amigo meu que é muito engraçado, né? Eu falei o nome dele aqui, mas vou preservá-lo, né? Ele vive umas experiências assim, né? A gente foi no restaurante com a minha esposa E aí, ele, vamos lá, que teve uma experiência muito legal, foi tá, a comida, o garçom, foi muito legal, vamos lá, que vai ser massa. Aí a gente chega lá, não é nada daquilo que ele...
Não. É, porque foi aquele segundo, né? Aquele momento não é mais o mesmo, né?
Que legal. Menina, vamos então, vamos ouvir duas canções agora. Tempo, uma de, mais uma de tempo mínimo e uma de hoje para a gente encerrar esse nosso encontro. Daqui a pouquinho eu queria que você também deixasse os seus contatos aí para o pessoal, tá? Mas primeiro vamos ouvir mais duas canções. Vamos lá, querida.
Olha, do tempo mínimo eu vou falar para a gente ouvir a primeira faixa que é muito representativa, que chama Meu Tempo. É a mais óbvia do tempo mínimo. E do hoje, eu poderia falar da faixa com o Ney Matogrosso, que é minha. Mas como é um disco meu de intérprete, eu sou muito mais intérprete nesse disco do que compositora. Eu vou escolher a faixa do Taiguara, que chama Hoje.
É isso aí, vamos ouvir, prestando atenção no tempo, hein, pessoal.
Mas hoje a as minhas mãos enfraquecidas e vazias procuram numas pelas luas, pelas ruas, na solidão das noites frias por você. Hoje, homem sem medo, aportam no futuro. Eu tenho medo, acordo e te procuro. Meu quarto escuro é inerte como a morte. Hoje, homens de aço esperam da ciência. Eu desespero e abraço a tua ausência, que é o que me resta vivo em minha sorte.
É isso. Hoje aqui no Escala Brasileira tivemos a honra, a alegria de receber Délia Fischer. Muito obrigado, Délia. Que papo gostoso, que bom a gente ouvir você falar das suas experiências, dos contextos, essa radiografia que você faz da tua obra e compartilha conosco. Isso é muito lindo. E com certeza, se eu colocar lá no chat GPT, eles não vão conseguir, não vai conseguir me dizer tudo o que você disse.
Não, eles mentem loucamente, é uma loucura.
Tá bom, queria que você deixasse agora aí os teus contatos, se alguém quiser te contratar para um evento, para um show, o pessoal quiser conhecer mais a tua obra, conta pra gente onde é que as pessoas podem encontrar mais da Délia Fischer.
Olha, eu sou facinha de achar, porque eu tô no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube. Se você buscar por Délia Fischer, meu Délia Fischer não tem homônimos, só tem eu. Especialmente se você escrever certo. Fischer é F-I-S-C-H-E-R. É o Fischer que vem do alemão.
Ah, F-I-S-C-H-E-R. Eu mesmo já escrevi errado aqui. Eu esqueci do C, mas é F-I-S, tem um C depois do S-H-E-R.
Isso. É. Porque é muito comum o Fischer do inglês, mas o meu Fischer vem do alemão. Então, se você buscar Délia Fischer no Instagram, meu arroba é Délia, _ Fischer, no Instagram. Meu canal oficial do Facebook, acho que é só procurar Délia Fischer. Nesses lugares todos, se a pessoa quiser me escrever no direct, eu vou responder, eu vejo sempre. Mas se por acaso alguém quiser ver show mesmo, uma coisa mais formal, pode escrever para o meu e-mail, producal.deliafischer@gmail.com.
Producal.
É producal porque o C não é cedilha e o A o tio não existe. Então é producal mesmo. C-A-O, producal.deliafischer@gmail.com.
Bacana, bacana. Minha querida, muito obrigado. Foi ótimo ter tido você aqui no Escala Brasileira. Deus abençoe você, o seu trabalho. E obrigado por você estar fazendo isso que você faz. É uma alegria para as nossas vidas, tá bom?
Eu que te agradeço, querido. Foi muito bom. Prazerzaço. Beijão.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.